Muito boa noite. Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite. Um homem perdeu a vida após ter sido colhido por comboio. Circulação na linha do Norte esteve cortada. Aconteceu em Santarém. Já pode realizar queimas desde esta quinta-feira, mas atenção que queimadas só com autorização da respectiva Câmara ou da Junta de Freguesia. Depois dos incêndios, agora o Conselho de Mação sofre com a poluição no Tejo. Vasco Estrela quer explicações e diz que está na hora de dizer basta.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de alguma nubosidade na região norte, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas durante a madrugada e manhã, ainda formação de geada em alguns locais do interior. Quanto a temperaturas máximas, 20 graus para o Porto, Castelo Branco e Lisboa, 21 para Coimbra e 22 para Leiria, Santarém, Tomar, Évora e Faro.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com idade na casa dos 60 anos perdeu a vida na sequência de um atropelamento ferroviário que ocorreu em Omnias, concelho de Santarém, pelas 9h30 da manhã desta quinta-feira. Ainda estão por apurar os contornos desta trágica situação, nomeadamente se estará mesmo em causa um acidente. A circulação na linha do Norte esteve cortada. A Polícia de Segurança Pública foi mobilizada para o local no sentido de recolher indícios que possam explicar esta ocorrência. Nunca é demais recordar, desde esta quinta-feira, 16 de novembro, já é possível realizar queimas de sobrantes agrícolas ou florestais, sempre tendo em consideração o índice de risco de incêndio do dia em que pretender levar essa atividade a cabo. No que diz respeito ao distrito de Santarém, pelo menos até ao final do fim de semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para que esse índice esteja em patamares reduzido e moderado, ou seja, será mesmo possível realizar queimas. Mas tenha atenção, se pretender fazer uma queimada. Neste caso, já é necessário pedir autorização às respectivas Câmara ou Junta de Freguesia da área de residência. E tenha presente a diferença entre queima e queimada. Uma queima tem a ver com a utilização do fogo para eliminar sobrantes de exploração agrícola ou florestal que estão cortados e amontoados. Já uma queimada tem a ver com a mesma utilização do fogo para eliminar as mesmas matérias, mas neste caso, quando esses restolhos e pastagens não estão cortados e amontoados. Precisamente, os bombeiros de Tomar tiveram que intervir numa queima que fugiu de controlo na localidade de Casal Novo, na linha Ceira, freguesia de Aceiceira. O alerta foi dado pelas 13h15 desta quinta-feira, sendo que as chamas chegaram à área de floresta. Foram mobilizados 4 veículos de combate com 9 operacionais. Com efeito, tendo por base o mapa distrital, nesta quinta-feira a Autoridade Nacional de Proteção Civil reporta mais algumas ocorrências, de entre as quais uma queima realizada à 1 da manhã em Torres Novas e que também fugiu ao controlo de quem praticava esta atividade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tarda em reaparecer a tão desejada e necessária chuva em Portugal continental, nomeadamente no Conselho de Tomar. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, só haverá precipitação a partir do dia 22 de novembro, próxima quarta-feira, mas recorde-se que este cenário para já não passa de uma previsão. Certeza, são mesmo as baixas temperaturas que se fazem sentir no território nabantino, sendo que os termómetros já desceram, como se esperava, a valores negativos. Segundo registros do serviço Meteo Tomar.info, pelas 7h40 da manhã desta quarta-feira, as mínimas caíram para menos 0,1, enquanto já nesta quinta, mais ou menos à mesma hora, o mercúrio estava em 0,1. Completaram-se nesta quarta-feira 20 anos sobre a inauguração da Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, de Tomar. A data foi assinalada e tem sido com a realização de um conjunto de iniciativas ao longo de toda a semana, com destaque para a presença do conhecido humorista e contador de histórias Jorge Serafim. Registro ainda para a sessão de aniversário, presidida pelo vereador Hugo Cristóvão, que se fez acompanhar pelo antigo presidente da autarquia nabantina, Pedro Marques, precisamente o autarca com o qual o processo de inauguração do edifício foi desencadeado. Hugo Cristóvão assinalou então a passagem dos 20 anos.
Estamos hoje a relembrar ou a assinalar esta data redonda dos 20 anos deste edifício, não obviamente da Biblioteca Municipal de Tomar, que é muito mais antiga, mas deste edifício, e por isso pedi ao Dr. Pedro Marques também para estar aqui mais ao meu lado, uma vez que é ele em primeiro lugar o político responsável há 20 anos atrás pela enfim, já não foi ele que inaugurou, mas todo o processo foi conduzido ainda durante a sua presidência, e portanto no fundo também essa ressalva e essa homenagem, mas não quero deixar de agradecer, porque são eles que no dia-a-dia fazem deste espaço aquilo que é, portanto a todos os funcionários, os que estão cá e aqueles que ao longo destes 20 anos por aqui passaram, porque são efetivamente eles o rosto dia-a-dia desta biblioteca e daquilo que nós queremos que ela seja, um espaço obviamente dedicado ao livro e à leitura, mas um espaço vivo, um espaço onde acontece muito mais do que aquilo, do que apenas isso, do que o livro e a leitura, e onde muitas vezes acontece bem para além das fronteiras deste edifício, e felizmente isso tem acontecido muito e graças naturalmente, como dizia, principalmente aos funcionários deste espaço. Eu tenho na mão esta brochura que aproveitámos no fundo para lançar hoje, e que mais uma vez evoca aquele que é o patrono deste espaço e que de facto o principal contribuidor para muito do espólio que este espaço tem, do acervo, não é? António Cartaxo da Fonseca, e portanto convido-vos a conhecer um pouco mais da sua história. Só referir a presença da sobrinha do Dr. António Cartaxo da Fonseca, uma vez mais entre nós, a Dona Maria Manuela, não queria deixar de referir que veio propositadamente a Tomar para também assinalar connosco esta data e, portanto, em si, uma vez mais, o reconhecimento do município de Tomar pela obra, ou pelas muitas obras, cerca de 60 mil, que o seu tio nos deixou para todos nós. E com isso, já agora, sublinhar as muitas ofertas que todas as semanas muitos cidadãos anónimos fazem chegar à Biblioteca Municipal. Portanto, que nesse exemplo, no exemplo do seu tio, todos nós percebamos que se calhar temos lá algumas coisas a ganhar pó na prateleira e que podem estar ao serviço de toda a comunidade.
Como referimos, uma das presenças neste aniversário foi a de Jorge Serafim, que levou a cabo várias sessões de conto. Em declarações à Hertz, este contador de histórias, que começou por ser funcionário da Biblioteca de Beja, recordava como nasceu o gosto pelas histórias infantis e não só.
Fui trabalhar para o setor infantil e disseram-me que as histórias faziam parte como uma ferramenta de trabalho para uma estratégia de mediação, promoção do livro e da leitura. E comecei a me interessar primeiro pelos contos populares, pelos contos tradicionais, e através da Biblioteca de Beja fui conhecendo, tive a grata oportunidade de conhecer gente de todo o mundo, desde a América Latina, África, Europa, que trabalha nesta área, e acabei por ser uma autoformação, um investimento que era diário, que era necessário fazer para quem trabalhava nesta área. E foi daí que se desenrolou o gosto pelo o conto tradicional de todo o mundo, no meu caso, e sob a promoção e mediação do livro e da leitura.
Hoje o livro é um instrumento ainda importante face às novas tecnologias, principalmente ao nível das crianças.
As novas tecnologias também elas podem ser livros. Os e-books, a questão está é como é que os usamos. Aliás, a questão está exatamente é o uso, o universo que essas ferramentas nos podem potencializar. Porque repara, nós temos livros em papéis, temos jornais e o que cada vez escolher mais são as notícias fragmentadas. Portanto, os meios tecnológicos também assim é. Nós só lemos o imediato, mas podemos usá-los, são as ferramentas do dia a dia, são aqueles que podemos tentar, quando trabalhamos com os nossos educandos, com os alunos, utilizar essas ferramentas de forma a alargar outros horizontes.
É frequente ser chamado para muitos pontos do país, é uma figura que vai sendo conhecida nesta matéria. Também esta vertente do humor que introduz nos contos.
Não, alguns contos, noutros não. Eu tenho que ter coisas até muito introspectivas e muito densas e muito bonitas. Tenho textos que são escolhidos a dedo. Mesmo na questão do humor, não há nenhum livro infantil que eu compre e que trabalhe com os miúdos que não seja escolhido a dedo. Também é preciso desmascarar esta ideia de que a literatura infantil é uma coisa que infantiliza. Essa não dá horizonte nenhum, não abre portas, não esclarece angústias, essa não serve absolutamente para nada. Esta literatura muito disneyizada padroniza a beleza, essa não interessa porque ela não trata as pessoas por régua e esquadro. O humor pode ter aí uma vertente, ao contrário do que muita gente pensa, não é a minha ferramenta do dia a dia. A minha ferramenta do dia é o texto, o livro e a leitura, onde o humor também entra, mas não só.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em entrevista à Hertz, garantiu que está na hora de dizer basta aos constantes casos de poluição que têm assolado o Tejo. Nesta quarta-feira, tal como a nossa redação avançou, a autarquia maçaense denunciou mais um episódio do género, neste caso nas águas que banham a praia fluvial de Ortiga, que se apresentavam turvas e com tonalidades escuras, claramente indicadoras de poluição. Questionado para fazer um ponto de situação, Vasco Estrela disse então à Hertz que nesta quinta-feira ainda era possível ver os tais focos, ainda que com menor densidade, assegurando que chegou à fala com o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para denunciar o caso e que a Guarda Nacional Republicana esteve no terreno para registar a ocorrência. O presidente da Câmara de Mação quer respostas porque, alerta, a população não pode continuar a conviver com este tipo de situações.
É uma pena que, de forma recorrente, estejamos a falar sobre este assunto, sobre este aspecto muito negativo no Rio Tejo, mas infelizmente é um facto e não podemos deixar de o denunciar. Eu, por acaso, estive lá, nota-se perfeitamente ainda a água em um tom escuro, amarelada, avermelhada, um foco de poluição notório, mas bem melhor do que o dia de ontem, sendo certo que também foi transmitido que o rio tem hoje um caudal muito maior, portanto, provavelmente aconteceram algumas descargas e, nesse sentido, poderá também a poluição estar mais diluída. Mas, infelizmente, a situação não está resolvida, muito longe disso, e, portanto, como disse há pouco, tem sido, infelizmente, um fenómeno que temos presenciado por diversas vezes, tem sido amplamente denunciado e que, para o qual urge realmente encontrar respostas. Eu conversei com o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de sensibilizar para isso, enfim, trocamos mensagens, depois eu fiz o favor de me ligar e, portanto, disse que iria tentar, dos meios à disposição, perceber o que estava a acontecer. Hoje sei que no terreno, sim, tive contactos com as autoridades da Organização Republicana, também estiveram no terreno para tentar perceber o que é que está a acontecer. De alguma forma, todo o país vai falando, deixa daquele foco de poluição no Rio Tejo, dizem que as coisas estão mais ou menos identificadas, o que é certo e o que é verdade é que, infelizmente, apesar de tudo isso que se vai dizendo, que se vai lendo, as coisas negativas continuam a acontecer no Rio e, portanto, talvez seja bom, de uma vez por todas, dizermos durante mais quanto tempo é que teremos de suportar todos esta situação, ou quando é que ela traz, em definitivo, uma resolução, ou se por outro lado teremos de conviver com isto. Eu acho que também chega uma altura que temos de ter um basta e, portanto, era importante que houvesse um esclarecimento cabal daquilo que está a acontecer.
Duarte Marques, deputado do PSD, eleito por Santarém para a Assembleia da República, propôs ao ministro da Agricultura, Capola Santos, a formação para autarcas em matéria de proteção civil e de combate aos incêndios, recordando que muitos eleitos de Câmara e de Junta de Freguesia reclamam frequentemente que são chamados a assumir responsabilidades para as quais não têm a devida formação. Duarte Marques lembrava que estes elementos são os principais responsáveis pela proteção civil nos seus concelhos.
Os senhores ministros tiveram há dias uma aula de combate a fogos e incêndios florestais. E bem, se calhar os seus antecessores também deviam ter tido, e todos os outros lá para trás. Mas deixe-me uma sugestão, senhor ministro. Os presidentes de Câmara, presidentes de Junta, são hoje a autoridade máxima da proteção civil no seu concelho. E muitos deles nunca tiveram um minuto de formação para essa área. São eles que se queixam. Uma sugestão que eu deixava ao Governo era aproveitar, por exemplo, o programa Capacitar, como já foi feito para os autarcas na área da gestão, e poder preparar formação específica em proteção civil, em combate aos incêndios, em ordenamento do território para as autarcas. Há verbas para isso nos fundos europeus, há capacidade instalada do Estado e da proteção civil, há também no Governo e há nas câmaras municipais. Era um caminho para gastar bem o dinheiro e para ter autarcas que são cada vez mais decisivos a preparar o terreno, a combater os fogos, a ajudar na proteção civil e a ajudar os bombeiros a ter um desempenho mais eficaz. Acredito que talvez se possam evitar tantas tragédias e, sobretudo, termos gente mais informada.
Esta quarta-feira ficou marcada pela estreia do Uma Hora Com, um novo espaço da grelha informativa da ERTS, que visa percorrer a região do Médio Tejo, nomeadamente os 13 concelhos que a compõem, ficando a par da respectiva atualidade e conhecendo o futuro que é proposto por quem foi eleito nas recentes autárquicas de 1 de outubro. Todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, haverá então a oportunidade de ver e ouvir os presidentes das câmaras municipais que fazem parte do Médio Tejo, sendo que, para começar, houve registro para a presença em estúdio de Sérgio Oliveira, protagonista de uma das mudanças registadas na região, precisamente no Conselho de Constância, onde o Partido Socialista retirou a CDU do poder depois de largos anos de gestão. E sobre os resultados eleitorais, precisamente, Sérgio Oliveira começou por dizer que sempre acreditou na vitória.
Pronto, eu não tenho dúvidas que, e não gosto de ser prepotente nestas coisas, que foi a conciliação desses dois fatores, ou seja, o desgaste de 32 anos da CDU e, por outro lado, efetivamente, uma candidatura protagonizada pelo Partido Socialista que criou uma dinâmica e uma esperança num futuro melhor às pessoas, que levou efetivamente ao resultado que o Partido Socialista obteve no dia 1 de outubro. Nós, ali a meio da campanha eleitoral, sentíamos na rua que íamos ganhar as eleições, uhum. E como eu disse no dia 1 de outubro, também em plena Praça Alexandre Colano, não esperávamos ganhar, com a diferença que efetivamente ganhámos. Foi um voto de confiança, uma responsabilidade grande que temos em corresponder às expectativas de todos aqueles que confiaram no nosso projeto político, mas estamos a trabalhar nesse sentido.
Ou seja, esperava ganhar. Esta maioria absoluta surpreendeu ou não?
Eu não fiquei surpreendido com a questão da maioria absoluta, porque eu achava que a dinâmica das outras candidaturas que democraticamente se apresentaram às eleições não iriam atingir resultados para eleger ninguém para o Executivo Municipal. Isso foi sempre a minha perspectiva desde o início. Portanto, a questão da maioria absoluta para mim era um dado adquirido, ganhasse o Partido Socialista ou ganhasse a CDU, portanto, quem ganhasse ia ter maioria absoluta. A diferença de votos do Partido Socialista para a CDU é que eu nunca pensei que atingisse mais de 500 votos de diferença. Sabe que ao início houve muitas pessoas que diziam que esta candidatura era só para uma rampa de lançamento para daqui a 4 anos efetivamente ganhar a Câmara Municipal à CDU. Eu nunca encarei o desafio de me candidatar a Presidente de Câmara sob essa perspectiva. Portanto, eu candidatei-me sempre desde o início para ganhar. Dei tudo o que tinha e o que não tinha e falei com imensa gente para conseguir ganhar as eleições. Portanto, o objetivo foi sempre ganhar as eleições. Portanto, não foi nenhum tiro no escuro. Obviamente que havia situações ao início que foi difícil ultrapassá-las, não dentro do Partido Socialista, mas externamente, porque sou uma pessoa nova, continuo a ser novo. Portanto, houve um discurso um bocado anti-idade, mas de resto sempre entrei neste
desafio
para ganhar.
Mas discurso das outras forças políticas, se sentiu isso também da parte de alguma parte
Sim,
da população?
Sim, inicialmente, não? Quando se tornou público que eu era o candidato do Partido Socialista, houve muito esse argumento, que depressa desistiram, porque para além de outros exemplos de presidentes de Câmara que ainda foram eleitos mais novos do que eu e propriamente em Constância, portanto o nosso primeiro presidente de Câmara a seguir ao 25 de Abril, quando foi eleito, tinha apenas 29 anos.
Um homem de 26 anos e uma mulher de 41 foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Alcanene, no primeiro caso por suspeita de tráfico de droga, no segundo por posse ilegal de arma. Após suspeitas de enriquecimento ilícito, devido à situação de desemprego do casal, iniciou-se uma investigação por tráfico de estupefacientes que durou cerca de 18 meses, culminando na realização de uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos 94 doses de heroína, uma pistola de calibre 6,35 mm, uma arma de ar comprimido, 1.084 euros em numerário e diversos telemóveis e material informático. O casal já foi interrogado no Tribunal Judicial de Santarém, sendo que o homem ficou em prisão preventiva e a mulher sob termo de identidade e residência.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Passamos agora para a parte cultural, referência para a palestra Biodiversidade e Jantar Lusitano, iniciativa anual do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, que a vão realizar-se nesta sexta-feira. A palestra, por exemplo, proferida por Jorge Paiva, é subordinada ao tema A Biodiversidade Urbana e terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal. Celeste Sousa, diretora do grupamento, falou à ERT sobre esta iniciativa que vai já para a sua 14ª edição.
Vai ser a 14ª edição desta grandiosa atividade, na minha opinião, que é sobre a biodiversidade e que tem sempre associado uma palestra que é proferida pelo professor Dr. Jorge Paiva, conhecido de todos, um grande defensor do ambiente e cujo conhecimento científico e até pedagógico sobre o mundo que nos rodeia em termos de ambiente é de facto único e é um privilégio tê-lo cá. Este ano é sobre a biodiversidade urbana. Ele tem sempre a preocupação de diversificar os temas e de facto é tanta coisa à volta da biodiversidade que não tem sido difícil.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.